Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Astrid Nick. Boa tarde. 12 horas 31 minutos no Rio de Janeiro. Hoje é quarta-feira, 12 de junho de 2019, Dia dos Namorados. Estamos começando o Bate-Bola Nacional com as participações de Mário Silva, Rodrigo Ricardo, Lincoln Chaves e Wagner Gomes. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola, na central técnica, Fábio Luiz, a produção e apresentação. Astrid Nick. Vamos aos destaques do programa de hoje. Ingressos para a Copa América preocupa Conmebol. Tite pode colocar em campo time que não treinou junto. Seleção brasileira de futebol olímpico masculino enfrentando neste momento a seleção da Irlanda pelo torneio de Toulon. Campeonato Brasileiro tem mais uma rodada antes da Copa América. Clássicos importantes vão definir posições na tabela antes da parada. Funcionários do Vasco da Gama entram em greve. Portões fechados. Seleção brasileira de vôlei feminino vence mais uma na Liga das Nações. Tem Paralimpíadas Escolares neste final de semana. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço. Horas 32 minutos no Rio de Janeiro, e lembrando que você pode fazer aquele contato com a gente pela página do Facebook. É só você acessar facebook.com/Rádio Nacional Rio de Janeiro e deixar aquele recadinho joinha pra gente, combinado? Salve a seleção. Vamos falar de seleção brasileira, que já está em São Paulo para o jogo de abertura da Copa América. Detalhes com o repórter Lincoln Chaves.
Filipe Luís foi o primeiro jogador da seleção a conversar com os jornalistas em São Paulo, onde os comandados de Tite estreiam na Copa América nesta sexta-feira, às 21h30, contra a Bolívia. Temperatura na casa dos 20 graus, ou seja, nem estava assim tão frio. Então, por que que o lateral esquerdo estava tremendo na sala de entrevistas do Pacaembu?
Que frio. Vou anzinar, fazer um apelo aí para botar água quente no vestiário. Que tá difícil da entrevista. Aí muita gente pode falar assim, poxa, jogadores que tomam banho de água fria, não importa, não importa, né? Ninguém vai ficar doente por causa disso, mas hoje em dia o Brasil, com a Copa do Mundo, com toda a estrutura, todos os estádios que fizeram, esperamos que sejam o mais parecido com a Europa possível, né?
Pois é, não seria de medo ou tensão que Felipe estaria trêmulo. São 10 anos defendendo a seleção, muita experiência, uma Copa do Mundo disputada no currículo do ano passado e um título, o da Copa das Confederações de 2013, aqui no Brasil, na ocasião como reserva de Marcelo. O lateral vê semelhanças entre aquele momento e o atual da seleção.
A Copa Confederações foi especial porque o grupo estava realmente muito unido, estava num grande momento e sentíamos que a gente podia ganhar, né? Todo mundo achava que a Espanha ia ganhar e acabamos fazendo uma competição espetacular, ganhando no Maracanã, 3-0 a final, então foi realmente uma festa enorme, né? E talvez partimos da mesma base, né? Muita gente com dúvida, muita gente acha que a gente não vai chegar, mas a união desse grupo e a qualidade desse grupo faz com que internamente a gente realmente acredite que a gente pode ser campeão da Copa América.
Otimismo que será colocado à prova diante de uma torcida historicamente exigente, que é a de São Paulo. Apesar da seleção não perder na capital paulista desde a década de 60, há episódios marcantes de um relacionamento difícil entre o Screte, Canarinho e a cidade. Como em 2000, quando torcedores atiraram bandeirinhas no gramado em um jogo contra a Colômbia. Para Filipe Luís, a equipe precisa conquistar o carinho do público que estiver no Morumbi sexta-feira e que esgotou os ingressos para o jogo.
O time está se conhecendo mais, os meninos lá na frente estão atrevidos, estão com confiança para driblar, para fazer grandes jogadas. E o grande objetivo é com que jogadores e torcida tenham uma comunhão, né? Que a gente consiga ir juntos, cada vez apoiando mais, não pedindo o apoio deles, senão dentro do campo eles vendo que o time está dando o máximo que a gente pode, e não, sem comparações, né? Porque a gente, hoje, a era da internet, a gente sempre vê, ah, aquela seleção ganhou aquilo, pô, aquele jogador, que saudade, não tem mais, não tem mais Ronaldinho, não tem mais Ronaldo, agora tem que saber que é outra geração, é outro momento da seleção e que a gente vai dar o máximo no campo para poder trazer eles para o nosso lado.
Nesta quarta-feira, a seleção faz um treino fechado à imprensa, novamente no Pacaembu. E é quando o técnico Tite deve definir a equipe que encara a Bolívia. A dúvida está no meio, com o Arthur ainda tratando a pancada que recebeu no joelho direito. Na goleada por 7-0 sobre Honduras no domingo em Porto Alegre, Fernandinho e Alan brigam pela vaga. Lucas Paquetá, que já atuou nessa função e conversou demoradamente com o auxiliar Kleber Xavier antes do treino de terça-feira, corre por fora. Então a provável escalação terá Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Felipe Luiz, Casemiro, Fernandinho ou Alan e Felipe Coutinho, Richarlison, David Neres e Roberto Firmino. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Bom, são 12 horas e 36 minutos no Rio de Janeiro, tá aí a seleção brasileira que corre o risco de não ser escalada sem ter treinado. Isso não é bom, é, Mário? Boa tarde.
Tu é que pode não jogar. E aí vai ver quem é que ele vai colocar no meio aí, porque o Arthur tá com um problema. E o jogo não tem muita dificuldade, porque o time da Bolívia é um time que vem mesclado com alguns jogadores jovens, porque a Bolívia está se preparando, coisa que o Brasil deveria estar fazendo. Está fazendo em Toulon, mas não é a mesma coisa. Botar alguns jogadores jovens para jogar em vista do torneio pré-olímpico, que é o objetivo da Bolívia para ir para a Olimpíada de Tóquio. Isso é a questão envolvendo a Copa América. Copa América é essa que não pegou. Tem coisas que pegam. Tem lei que pega, tem lei que não pega, tem lei que vence, tem lei que não vence. Tem Copa América que ainda não pegou, tanto é verdade que apenas 60% dos ingressos foram vendidos.
Vamos tocar nesse assunto. Tem partida aí, Mário Silva, já que você está falando
1.600
aí.
1.600 ingressos para Equador e alguém aí.
Bom, estava em 1.400,
deve ter aumentado. 1.600
já. Japão e Equador.
Um jogão de bola. Aliás, eu estou fazendo companhia para mim, estou fazendo campanha, todos em caravana, inclusive o nosso Amsterdã vai tocar. No domingo, Roterdã, domingo para Paraguai e Catar. Um negócio assim fantástico no Maracanã, um jogo assim de grandes espaços.
E já que a gente está falando aí de seleção do Japão, a seleção do Japão terminou agora a partida contra, se não me engano, Nigéria. Não estou lembrando da seleção adversária, mas o Japão já está confirmado na final do torneio de Toulon. E o Brasil entrando em campo agora, por isso que a partida do Brasil foi atrasada em 10 minutos, por causa da disputa de pênaltis, e o Brasil entrando em campo agora para enfrentar a Irlanda, para ver quem vai ser o próximo e passar para a final e enfrentar o Japão. Então, vamos torcer aí. Mas, ô, meu caro Wagner Gomes, voltando aí à seleção brasileira, não está atraindo muito essa Copa América não, né, Wagner?
Olha, eu diria que não está atraindo nada. O torcedor brasileiro, você não vê ninguém falando disso nas rodas de...
Olha, e esse assunto está deixando o Rodrigo ficar tão nervoso que ele está comendo as unhas lá.
Não, ele está...
Eu estou pensativo.
Ele está pensativo, por que isso? É o desencanto. Sim. O brasileiro está muito desencantado com o futebol, principalmente quando se fala em seleção. Muitos queriam ver os jovens lá, como o caso do Vinícius Júnior, até mesmo esse rapaz do Fluminense que vem fazendo muitos gols, enfim, porque nós não temos que preparar uma seleção para agora. Uhum. E a Copa América não é lá esse futebol todo, né?
Acho que nunca foi, né?
Nunca foi. Então, eu vejo que o povo não se mobilizou. Pode ser até que se mais adiante o Brasil começasse a dar bem, aí o pessoal corra para comprar ingresso.
Com certeza. Eu acho que a Conmebol poderia, pelo menos, baixar os preços dos ingressos.
Tá muito caro.
Né? Eu também acho.
O primeiro passo é a lei. É seguindo, se a procura é pouca, diminui o preço, né? Faz um preço mais popular. Mas eu tô com o Wagner aí.
Você tá virando
um
homem de marketing.
À medida que... É que meu pai foi camelô, então... Tem essa lei natural. Essa lei natural do mercado.
Brinca quando... não, que tem muito camelô que se deu bem
na vida. O negócio, né? É, o estoque, né? Não sai, baixa o preço que vai saindo.
Vocês estão falando em marketing?
Deve ter também ingresso na mão de cambista.
Ah, com certeza.
Ah, sim.
E deve ter bloqueio. Que vão levar prejuízo,
né? Não, eles dão um jeito. Deve ter bloqueio também por agência.
Tem umas limitações. Mas eu acho que eu acredito com. A gente sabe os problemas da seleção, né? Essa desconexão do torcedor com a seleção. Poucos jogadores atuam aqui no nosso futebol. Mas eu acho que se realmente a seleção jogar bem, começar a convencer, já tirou esse peso que era o Neymar, esse peso extracampo, eu acho que aos pouquinhos pode contagiar, né? E se pô, tiver uma final Brasil-Argentino, Brasil-Uruguai, aí o país se envolve.
Eu acho vencer, também, né, meu Rodrigo? Que é o principal, claro, né?
Eu acho também que existe uma diversidade muito grande de oferecimento de diversão e de lazer. Certo? Houve uma diversidade muito grande. Sim. Por exemplo, eu me lembro quando eu era menino, ou eu ia ao cinema ou ia ver futebol. A televisão prende você. O Luiz
e
Mendes,
nessa época já tinha a praia, né, mano?
A praia. Mas a praia, veja só, a praia... Todo mundo ia muito à praia. Os clubes eram muito frequentados, clubes sociais.
Sim.
Mas depois o número de casas que as pessoas conseguiram adquirir fora do Rio aumentou. Isso aí influenciou nos clubes. O Mendes dizia com muita propriedade, o grande Luiz Mendes, que a televisão criou o hábito do sofá. Se vai passar todos os jogos, o que eu vou fazer no Maracanã para ver Paraguai e Catar? Então eu fico em casa.
Melhor ficar me catando em casa.
Né? Se ficar encher o saco, eu troco de estação. Porque
se eu perder o gol, eu posso ver de novo. Né?
Também tem isso. Se o VAR não atrapalhar.
Exatamente. Bom, são 12 horas e 42 minutos.
Momento estádio.
Continuar abusando dele, professor Wagner Gomes.
No próximo sábado, dia 15, acontecerá no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo o Circuito Escolar Paralímpico. O evento tem como objetivo estimular a participação dos estudantes em idade escolar com deficiência física, visual ou intelectual em atividades esportivas. Esta primeira etapa será de atletismo e conta com 157 inscritos, superando a expectativa inicial de 100 participantes. Já a primeira etapa de natação será no dia 6 de julho, também no Centro de Treinamento Paralímpico. As crianças serão organizadas em três categorias, de 8 a 10 anos, de 11 a 12, de 13 a 14. Na primeira, todos os participantes receberão medalhas e nas outras a premiação será apenas para os atletas que ficarem nas três primeiras posições para que a competição os direcione para a vivência de um atleta de alto rendimento. Todos receberão lanches no local. A seleção feminina de vôlei foi à quadra na manhã de hoje para enfrentar a Tailândia pela Liga das Nações. Foi o 11º jogo do Brasil, somando 8 vitórias. O confronto foi fácil e as brasileiras fecharam em 3-0 com parciais de 25-9, 25-17 e 25-21. Com a vitória, o Brasil fica com um total de 25 pontos em segundo lugar. Depende do final desta rodada para verificar a colocação real. A seleção volta à quadra amanhã para enfrentar a Sérvia às 3h40 da manhã, horário de Brasília. Após a decisão da Corte Suíça, Semenya volta a competir no meeting da França de atletismo. Ela venceu a prova de 2 mil metros, com o tempo de 38 segundos e 19 centésimos. É a primeira prova disputada pela atleta depois da suspensão da regra que não a permitia competir. Semenya estava afastada das competições por produzir de forma natural grandes quantidades de testosterona, hormônio masculino. Ela nasceu com o que chamam de diferença de desenvolvimento sexual. Tudo isso foi entendido pela Federação Internacional de Atletismo como vantagem esportiva. A testosterona aumenta a capacidade no desenvolvimento muscular, conduzindo mais oxigênio. A federação quer que a atleta baixe as taxas de hormônio por meio de medicamentos e não corra provas até 1.500 metros. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas 45 minutos no Rio de Janeiro, informando aí que aos 2 minutos do primeiro tempo, a Seleção Olímpica do Brasil teve um pênalti a seu favor. Matheus Cunha foi puxado pela camisa dentro da área. Douglas Luiz foi cobrar esse pênalti e desperdiçou a chance de abrir o placar. Chutou para fora. Vamos ver aí o que acontece ao longo do programa. São 12 horas e 45 minutos.
Todos cantar de coração.
Olha, e temos que cantar mesmo de coração, porque a coisa tá feia pro lado do Vasco da Gama, Rodrigo.
Tá feio, é um velho problema, né? Salários atrasados dos funcionários há quase 3 meses, né? E houve um protesto agora de manhã nas portas do estádio São Januário, né? Dos funcionários que estão reivindicando, com muita justiça, que seus salários sejam pagos. E as palavras de ordem de protesto foram contra o Roberto Monteiro e o Júlio Brandt. A verdade, o Alexandre Campello acusa a oposição de fazer uma manobra na última terça-feira, quando ia acontecer uma reunião do Conselho Deliberativo, para que o Conselho se reunisse e autorizasse o presidente Campello a pegar um empréstimo de 20 milhões de reais. Com parte desse empréstimo, o Campello havia prometido pagar esses salários atrasados dos funcionários. Então, as faixas, as palavras de ordem foram contra o Roberto Monteiro, que é o presidente do Conselho Deliberativo, e o Júlio Brandt, né, que também está na oposição política, e o Alexandre Campello. É um velho problema, que é um problema político, né, a questão, as eleições no Vasco. Parece que ainda não terminaram, Astrid.
Mário Silva, como é que é essa situação do Vasco da Gama, falta de pagamento, greves, funcionários protestando? Está de mão a pior o Vasco da Gama. Isso vai acabar refletindo em campo, não vai, Mário?
Normalmente acaba dando uma respingada. Acaba dando uma respingada. Porque você começa a ter problemas fora que às vezes vão para dentro de campo. O Vasco precisa pagar os salários dos funcionários, porque isso faz com que as coisas, a máquina não funcione, né? E os jogadores até, eles têm mais um caixa maior. Funcionário vive de salário, né? É meio complicado. Vamos ver, agora tem uma parada aí, eu acho que tem um jogo com o Ceará, esse jogo pode ser um jogo importante para subir na tabela. E eu sinceramente, eu às vezes penso, o que o doutor Alexandre Campello, um cara que eu conheço há tantos anos, um médico de categoria, bem sucedido na carreira de médico, se mete nessa arapuca. Deve ser paixão.
É paixão, Wagner? Não,
pode ser. Sei lá, é paixão, é prazer. Tem até música com isso, né? É paixão, é prazer, né? Vai falando dessas coisas. Eu acho o seguinte, o Vasco da Gama, de vez em quando tem esses problemas. Eu trabalhei no Vasco da Gama, na 88, 89, na natação do Vasco da Gama. Fui campeão carioca do Aberto, enfim. E teve épocas de eu ficar sem salário também no Vasco da Gama, e o pior são os funcionários, que recebem muito pouco. E como é que vai funcionar a máquina se não recebe? As pessoas não botam comida na mesa sem dinheiro.
Infelizmente, né, Rodrigo?
Infelizmente, mas dentro de campo eu acho que as coisas começam a melhorar, né? O Vasco venceu o Internacional na última rodada, tem o Ceará amanhã, na quinta-feira, como o Mário falou, jogo em São Januário, a torcida está animada, promessa de casa cheia, né? Mas esse protesto também, eu acho também que tem também um direcionamento político, um aviso, ó, oposição,
se cuida.
Se cuida aí, vamos autorizar logo esse empréstimo, que o Vasco com esse dinheiro não só vai pagar os funcionários, como vai trazer reforços para o Vanderlei Luxemburgo, para o Vasco voltar mais forte aí depois da parada da Copa América. E quem sabe beliscar até uma vaga aí na Copa Sul-Americana, enfim. O Vasco pode, tem potencial, prestígio e história para melhorar aí, Astrid.
Pessoal protestando aqui, o que é salário em dia.
É verdade.
Agora, existe um detalhe também, o Vasco, ele sempre teve esse problema. O problema político do Vasco, ele é bem antigo. Quer dizer, desde que eu me entendo como gente, o Vasco foi um dos primeiros clubes a ter um presidente destituído, que foi o Reinaldo Reis. Que o Agatinho o destituiu e assumiu a presidência do Vasco, Reinaldo Reis, que era irmão do grande Luiz Reis, do Cabeleira. E sempre teve uma série de problemas envolvendo essa questão política. O único sujeito que está vivo até hoje, aí, inteligente, que é mais esperto que eles todos, chama-se Antônio Soares Calçada, que quando foi eleito na segunda vez, viu que era humanamente impossível governar com o Eurico perturbando a semana toda. Chamou o Eurico e deu a ele o vice-futebol. O Vasco viveu uma fase maravilhosa. Mas é muito difícil. É muito difícil.
12 horas e 50 minutos no Rio.
Sou tricolor de...
uma notícia que chega aqui de última hora. O Wagner Gomes, acredito que você vai dar em primeira mão essa notícia, Wagner.
Será?
Eu acredito.
Olha, Astrid, expulsos na partida contra o Bahia em Salvador, o goleiro Agenor do Fluminense e o técnico Fernando Diniz foram denunciados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Existem auditores que acompanham esses jogos. Então, eles foram denunciados e serão julgados na sexta-feira agora, dia 14, aqui no Rio de Janeiro, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O Agenor foi denunciado no artigo 250 por praticar ato desleal ou hostil durante a partida. Nesse caso, ele está enquadrado por ter adiantado na cobrança de pênalti, como impedir de qualquer forma em contrariedade às regras do jogo, né? Ele pode ir a pena máxima de 3 jogos. Já o técnico foi denunciado em 2 artigos, 258 e 258B. Ele será julgado por desrespeitar os árbitros e invadir o local reservado a eles. A pena pode chegar até 9 jogos. Porque 3 por 1, 6 por outro, quer dizer, acaba não vão botar 9 jogos provavelmente, mas é bom acompanhar na sexta-feira. Depois eu vou ter resultado disso.
Tá certo. Meu caro Mário Silva, essa situação aí vai acabar atrapalhando o Fluminense.
É, pode sim. Pode até, o goleiro é bom goleiro, Agenor é o Cartola. E Agenor e o técnico, o treinador que à beira do campo funciona. O problema é que o Fluminense também vive um problema fora campo, que teve uma eleição, o presidente que vai assumir ainda não confirmou e fica uma situação de certa insegurança por parte do treinador, a não ser que o Paulo Angione já trabalhou com o novo vice de futebol. Não sei como é que está o relacionamento entre o Barros e o Angione. Aí, de repente, pode manter. Mas a punição, principalmente do goleiro, é meio complicada, porque o goleiro está bem melhor que o Rodolfo, no meu entendimento.
Rodrigo Ricardo, você que acompanha o dia a dia do Fluminense também.
Pois é, também tem esse problema político, né? Na verdade, o Pedro Abad conseguiu antecipar as eleições, né? Deu uma pacificada aí com a eleição do Mário Bittencourt e o Celso como vice, mas o Fluminense está cheio de problemas também. 2 meses de salário atrasados, tanto para jogadores quanto para funcionários. O Luciano, atacante, que vem sendo importante aí nessa temporada, pediu para não viajar. O Fluminense amanhã encara a Chapecoense lá na Arena Condá. Ele é um jogador que pertence a um clube da Grécia, está emprestado, mas já deve ter proposta de alguém, provavelmente não deve jogar mais no Fluminense. E o Matheus Ferraz, o zagueiro do Fluminense, que não vem jogando nas últimas 2 partidas, foi confirmada uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito. Não joga mais nesta temporada, provavelmente. Vai operar e dificilmente. Então, Fluminense com muitos problemas também dentro de campo.
É, se ele pediu para não viajar, é porque vai embora. Ou no caso do
Luciano.
Pode contar que ele vai embora, quer dizer, no caso o clube dele lá da Grécia, deve ter tido uma proposta.
Teve.
Então vai embora. Agora, com relação ao Matheus, lamentável, porque esse não joga mais o ano.
Wagner.
Ligamento cruzado, ele é responsável pela estabilidade do joelho. Então, é demorado.
Vai fazer cirurgia,
a recuperação demora para poder ficar 100%, porque é muito delicado a região. O Fluminense, na realidade, é um time que tem conseguido muitas coisas pelos jovens. E o Fernando Diniz está conseguindo trabalhar muito bem essa dinâmica de jogo do Fluminense.
Isso é verdade.
Mesmo
saem os jogadores, mas já tem um esquema. Tem, né? Entra as peças, continuam jogando. Mas esse esquema do Diniz é um esquema que exige que treinar muito e algum tempo, né? Porque essa coisa de tocar a bola para lá, para cá,
claro.
Quando toca para o goleiro erra a bola e toma um gol, aí é difícil.
É, mas eu considero, assim como o Mário Silva falou, é uma das grandes revelações como técnico.
Eu também acho.
Sim, é verdade, é um bom técnico.
12h54 no Rio.
Salve a seleção!
Voltando a falar de seleção, 12 minutos do primeiro tempo, aí o Brasil desperdiçando oportunidades. Nesse momento, uma cobrança de escanteio a favor da Irlanda. Mas o assunto é
Quem
Copa.
Quem não faz leva, hein?
É verdade. O assunto é Copa da França de futebol feminino, que registrou ontem sua maior goleada. Estados Unidos 13, Tailândia 0. Aliás, Estados Unidos é o detentor de maior número de títulos de futebol feminino mundial, né? O Brasil joga amanhã contra a Austrália à 1 da tarde. Rodrigo Ricardo.
Olha, eu vi esse jogo antes dos Estados Unidos, a gente estava aqui no Mundo da Bola e acompanhando. Foi um massacre, né? 13-0, destaque para Alex Morgan, que fez 5 gols, né? ela já é o terceiro mundial dela, ela tem 29 anos, e ela tem uma ação fora de campo muito interessante. Ela lidera um grupo de jogadoras que tem uma ação judicial contra a Federação Americana para que os prêmios sejam
Exatamente.
Pagos de forma igual. Porque
Bem
nos
lembrado.
Estados Unidos, o futebol feminino dá mais dinheiro que o masculino.
Bem
é
lembrado.
Diferente daqui. E mesmo assim, ela recebe premiação 30% inferior aos homens, né? E já disse que caso os Estados Unidos se sagre tetracampeão mundial feminino, não vai à Casa Branca cumprimentar o presidente Donald Trump.
Amei!
Agora, a Marta, agora temos boa notícia para o Brasil.
Então dê!
A Marta treinou ontem em Montpellier com bola, fez um gol, chutou forte, correu, foi o primeiro treino que ela participou junto com todo o grupo. A Andressa Alves, que foi para a coletiva, até falou que ela treinou com sangue nos olhos, ao que parece deve ser relacionada para o jogo do Brasil contra a Austrália na quinta-feira na cidade de Montpellier, um jogo em que o Brasil pode decidir sua vaga, caso de vitória já garante a vaga para as oitavas
Exatamente.
De final. Mas como ganhou a primeira partida e a Austrália perdeu, pode de repente esperar um pouquinho mais a Austrália e jogar no contra-ataque. Vamos aguardar para ver o que o Vadão vai fazer.
Mário Silva.
Eu com relação ao jogo da Tailândia...
Minutinho. Tem gol do Brasil aí,
que
gente.
Bom. Gol do Brasil, não diga.
Não,
Brasil!
Ainda vamos aguardar mais detalhes aí. Brasil e Irlanda, podemos dizer 14 minutos do primeiro tempo. 1-0 Brasil, já a gente dá mais detalhes. Continue, Mário.
Com relação ao jogo da Tailândia, eu venho em conta uma situação que eu coloco já há algum tempo. Houve um aumento muito grande de seleções em competições. E, no meu entendimento, diminuiu muito a qualidade. A Copa do Mundo falou disso para 24, para 32, para 48, para 59.
Virou negócio, Mário.
Virou negócio.
Política também, né?
Política. Quando o Avelange aumentou o número, foi para se perpetuar no cargo.
Lógico.
É verdade. Agora, os outros vieram e não diminuíram. Então, deve ser, né? É business. Infelizmente. Então, aí vai a seleção da Tailândia. Eu fiquei até com pena da goleira.
Verdade.
Teve um golaço que foi o quinto ou sexto, que só voltou ela se virar e ir buscar a bola dentro do campo, dentro do gol. Porque ela ficou tão desarmada que ela deu até...
Teve pensei. Jogo, na realidade, ou foi só
não,
ataque?
Não, foi um ataque contra a defesa. Eu acho que a goleira...
Os tailandeses não conseguiu passar nem do meio de
meio campo.
Meio campo. Mas, foi. Sim, perderam, assim, né, na esportiva, com muita honra. E eu acho que a maior, na verdade, prova... Para o seu adversário é você jogar sério o tempo todo.
Sério.
E os Estados Unidos fizeram isso.
Muito
Enquanto
bom.
Pôde, foi fazendo gol.
Olha, Matheus, o gol foi de Paulinho, aliás, o passe foi de Matheus Cunha.
Ah, Paulinho.
Do Paulinho, que marcou aí a favor do Brasil. Brasil 1, Irlanda 0. Esse aqui é a Copa de Toulon, né?
O torneio de Toulon.
Torneio de Toulon, fala.
O Paulinho é o jogador que pertenceu ao Vasco. E que no baile ele vinha... E tá bem no torneio, ele vem jogando bem.
Podia voltar pro Vascão, hein?
Podia, mas não... Agora, pior que a Anta, que comanda lá, bota o cara no banco. Porque o Paulinho joga... Eu não sei nem quem é o titular, mas o Paulinho joga mais do que o cara. E tá mostrando. Esse torneio vai valorizar ele, porque esse torneio tem mais lugar para olheiro que para torcedor.
Inclusive, dizendo que na arquibancada tem mais olheiro do que...
Mais olheiro, com certeza. Aquele pessoal que observa, fica prestando atenção.
Vamos torcer pelo Brasil, né, Astrid? Quinta-feira, tô aqui, ó.
Então tá
pra
certo.
Pra que a Marta esteja
então,
em campo.
Todos, eu tô.
Se jogar,
tô
também
certo.
Não joga o Flamengo todo.
Não joga o tempo todo.
Pode... Tem, não, começa hoje a nona rodada, antes da parada aí pra Copa América. Vamos torcer pra que tudo
Botafogo
dê certo.
Botafogo e Grêmio também, 7h15 da noite, dia dos namorados, promoção pras botafoguenses. Não pagam com a camisa alvinegra hoje no
Vai ter Santos. Bastante espaço no estádio, você fica tranquilo lá.
12h59, encerrando aí o nosso bate-bola nacional em rede para todo o Brasil. Vocês vão continuar em rede e nós desejamos a todos vocês uma belíssima quarta-feira.
Astrid Nick.
Tchau, Brasil!
Amor.